Meus irmãos, eu peço que vocês abram a palavra do Senhor lá no livro de Filemão. Hoje é a última pregação, são três pregações, e nós terminamos esse livro curtinho, que fica logo antes do livro de Hebreus. Como de costume, nós vamos ler não só os versículos finais, hoje a pregação será do versículo 17 até o final da carta, mas como é uma carta curta, vale a pena a gente ler ela por inteiro para entender bem o contexto. A palavra do Senhor diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Árquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Os filmes de guerra sempre foram os meus filmes preferidos, pelo menos estão entre os meus filmes preferidos. Apesar da tragédia da guerra, é bonito a gente ver o heroísmo de tantos homens que se sacrificam pelas suas famílias e pelos seus companheiros. Recentemente a gente teve o filme 1917, que foi um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, Dunkirk, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, muito bem feito também. E o que não falta são histórias desses dois eventos. Mas nesses dias, lendo esse livro de Filemão, que trata sobre perdão, eu me lembrei da história de um soldado americano chamado Louis Zamperini. Inclusive, em 2014, fizeram um filme sobre a vida dele chamado Invencível. Esse cara, o Zamperini, era um corredor muito talentoso, inclusive tendo disputado as Olimpíadas de Berlim, disputando uma prova de 5 quilômetros. E depois de um tempo, após as Olimpíadas, ele foi convocado para servir na Força Aérea Americana, para se juntar nesse combate na Segunda Guerra Mundial. E em 1943, a sua equipe foi chamada para sair em busca de um avião que tinha desaparecido. E durante a procura desse avião, o avião em que eles estavam sofreu uma pane e eles caíram direto no mar. De 11 tripulantes, 8 morreram. E dos três que sobraram, depois um morreu desidratado. Sobreviveram então Zamperini e o outro amigo dele, e eles ficaram 47 dias no mar, no Oceano Pacífico, passando fome, correndo o risco de serem devorados também por tubarões. E eles foram encontrados depois desses 47 dias, mas foram encontrados pelos inimigos e viraram então prisioneiros de guerra. Os japoneses os levaram para um lugar e Zamperini, junto com seu amigo, foi torturado nesses campos de concentração, constantemente ameaçados de morte, privados de alimento, de muitas dessas coisas necessárias para a vida. E após 2 anos, a guerra acaba e Zamperini volta para sua casa como herói de guerra. Depois ele casa com uma mulher chamada Cíntia, e tudo parecia se encaminhando para que a vida dele voltasse à normalidade. Mas isso acabou não acontecendo, ele começou a ser perturbado nos seus sonhos por tudo aquilo que ele havia passado durante a guerra, e essa perturbação começou a se tornar um desejo de vingança contra os seus captores, os inimigos japoneses. E o Zamperini começou a ficar cada dia mais amargo com tudo isso, começou a alimentar esses desejos de vingança. E isso acabou destruindo a vida dele. Ele perdeu muito dinheiro, começou a se entregar ao álcool, até que a esposa dele, vendo que ele se afundava cada vez mais e que não adiantava nenhum tipo de ajuda que os amigos ofereciam, ela decidiu então iniciar o processo de divórcio. Mas, após pouco tempo, a Cíntia, a esposa dele, se entregou a Cristo Jesus em uma campanha evangelística do Billy Graham. E maravilhada com o perdão e tendo a vida transformada, ela avisou o seu marido sobre o que havia acontecido e decidiu que não continuaria com aquele processo de divórcio. Mas o seu marido, Luiz Zamperini, não queria saber da fé da esposa de jeito nenhum. Ela o convidou para ir uma vez numa desses encontros evangelísticos. Ele foi, mas disse que ele não queria mais voltar em nenhum deles. Mas depois de alguma insistência da esposa de oração, ele decidiu ir mais uma vez, dar mais uma chance à esposa. E foi justamente nesse segundo encontro que o Espírito Santo agiu no coração dele. Ele se ajoelhou e entregou a vida a Cristo, clamando pelo perdão de Deus. E daí para frente, uma nova vida começou a surgir. Logo, aquela raiva que ele sentia por tudo que ele passou na guerra começou a ser substituída pela alegria. E passou algum tempo. Ele não apenas deixou de lado aquele desejo de vingança que ele tinha contra os japoneses que haviam torturado ele durante aqueles anos, mas ele decidiu procurar, por vontade própria, esses homens para conversar com eles. E nesses encontros houve perdão por parte de Zamperini. Ele pôde colocar o Evangelho de Jesus Cristo, vários homens daqueles que haviam cometido atrocidades na guerra se converteram a Jesus. Tiveram também seus pecados perdoados e uma nova vida. Então, o perdão que de Deus alcançou a vida da esposa do Zamperini, depois o perdão da sua esposa, em consequência, atingiu a sua vida e o Senhor o transformou, alcançando também, dando perdão a ele e mudando toda essa amargura, gerando reconciliação e perdão na vida dele, junto com aqueles seus captores japoneses da guerra. E é isso justamente o que o Evangelho faz. As vidas são transformadas pelo perdão de Deus, através de Cristo, e os reflexos desse perdão, eles se alastram, eles vão frutificando, gerando perdão e reconciliação, onde muitos achariam impossível de haver. E a gente tem visto que essa carta de Filemão é uma carta também sobre perdão e sobre reconciliação. No caso aqui, a reconciliação entre Filemão, que era provavelmente um dos líderes da igreja em Colosso, e Onésimo, que era o seu escravo. Como vocês se lembram, Onésimo tinha fugido para Roma. Onde a gente não sabe como ele se encontrou com o apóstolo Paulo, que estava preso. E lá Paulo ministrou o evangelho a Onésimo. Onésimo se converteu, se arrependeu dos seus pecados, e pouco depois, como fruto desse arrependimento, ele decide voltar para o seu senhor Filemão, levando essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada ao seu senhor. E na carta dirigida a Filemão, ele pede Paulo, basicamente, que Filemão perdoe Onésimo e que o receba, acima de qualquer outro vínculo, como o irmão em Cristo Jesus que ele era. Isso era um teste, num certo sentido, para Filemão, para tudo aquilo que ele pregava, para tudo aquilo que ele vivia. A gente pode falar muito sobre o amor, a gente pode falar como os outros devem amar o próximo, e tem várias oportunidades para a gente demonstrar esse amor, mas talvez a melhor maneira seja quando a gente perdoe aqueles que nos ofendem, porque nós estamos imitando o amor que Deus teve conosco em Cristo Jesus. Paulo fala em Efésios 4:32: Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não tem como a gente falar em perdão que nós temos em Cristo Jesus, falar da maravilha do Evangelho e ao mesmo tempo a gente ter uma vida alimentando vingança, sendo rancorosos, não perdoando aqueles que nos ofendem. E hoje a gente vai tratar então da parte final dessa carta, dos versículos 17 e 25, em que Paulo continua relembrando Filemão dos seus deveres como cristão. E aqui a gente vai extrair alguns princípios que a gente deve levar em conta no ato de perdoar. Vamos ver no versículo 17 o que Paulo diz. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. O argumento de Paulo a Filemão aqui é muito simples. Tanto Filemão, quanto Onésimo e o próprio Paulo são filhos de Deus, são salvos por Jesus Cristo, são irmãos em Cristo, e não há razão nenhuma para que Filemão receba Paulo e não receba Onésimo. Não há diferença de dignidade entre eles, apesar de eles agirem de diversas maneiras, de eles terem funções diferentes no reino de Deus, todos eles são igualmente filhos do Senhor. E Filemão deveria perceber isso e agir de acordo com essa realidade. Caso Filemão não pensasse dessa maneira, ele estaria agindo de maneira inconsistente com a realidade do Evangelho. Se ele considera Paulo como companheiro, e ele considerava, ele deveria também considerar Onésimo e recebê-lo como um irmão em Cristo. E Paulo, tirando qualquer obstáculo do meio do caminho, diz a Filemão no versículo 18: Se algum dano ele te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. A gente não sabe ao certo que tipo de dano que Onésimo tinha causado a Filemão, e é muito provável, a sugestão da maioria dos estudiosos é que Onésimo tenha roubado coisas da casa de Filemão para bancar a sua viagem até Roma. Era uma viagem longa e ele precisaria de dinheiro. Outros sugerem também que o prejuízo sofrido por Filemão podia ter acontecido pelo simples fato de ele não ter o escravo ali com ele. Talvez ele precisasse fazer um serviço e não estava ali gerando prejuízo para Filemão. Mas não importa que tipo de prejuízo era, havia um prejuízo, ao que tudo indica, e Paulo quer assegurar que isso não seja uma barreira para a plena reconciliação entre os dois. Provavelmente Paulo dita a carta aqui, mas nesse momento ele pega a pena, de próprio punho escreve um cheque branco a Filemão, dizendo: Se ele te causou algum dano, Filemão, põe na minha conta. Paulo sabia que o perdão muitas vezes envolve restituição. Mas nesse caso aqui, Onésimo não teria como pagar o prejuízo que ele causou a Filemão. E aí ele se coloca como um substituto no lugar de Onésimo. Ele está formalmente assumindo aquele débito, assumindo as consequências do ato do escravo Onésimo. A gente não sabe de onde veio o dinheiro de Paulo. Alguns sugerem que pode ter sido uma reserva que ele tinha da época que ele construía tendas ou oferta dos irmãos. Alguns falam até em uma herança, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que Paulo falou: Olha, se há algum dano e se isso vai ser um empecilho para a reconciliação, eu pago. Fica tranquilo, Filemão. Paulo não devia nada a ele, mas ele se coloca no lugar de Onésimo e ele mesmo se torna um devedor diante de Filemão. E vocês já perceberam que Paulo aqui ele está oferecendo com a própria vida uma ilustração linda do perdão que nós temos em Deus baseado na imputação, assim como Cristo Jesus fez conosco. Lá em Colossenses 2, versículo 13 em diante, A gente lê a respeito desse perdão que nós temos em Cristo Jesus, dessa troca que houve. Nós, devedores, Cristo pagou por nós e nós recebemos a herança dele. Colossenses 2, a partir do versículo 13, diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 5, a partir do versículo 18, Paulo diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que essa verdade, exposta nesses dois textos, o cerne do Evangelho, que essa verdade nunca nos deixe de nos maravilharmos e que, com base nela, a gente possa agir da maneira que agrada a Deus, imitando a misericórdia de Deus para conosco. É isso que Paulo está fazendo aqui com seu exemplo. É isso que ele quer que Filemão faça. Paulo imita a postura de Jesus Cristo, modelando aquilo que Filemão deveria fazer. Ele não precisaria perdoar ninguém aqui, mas ele quer ver a reconciliação e como Cristo, Paulo, age como um mediador entre Onésimo e Filemão. E provavelmente Filemão, vendo o próprio apóstolo enfraquecido, preso, velho, de acordo com as suas próprias palavras, oferecendo para pagar um débito que Onésimo deveria a ele, certamente ele seria tocado não só a perdoar Onésimo, mas a deixar de lado qualquer direito que ele teria de restituição financeira. E ao fazer isso, Filemão estaria colocando em prática aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses, quando ele disse no capítulo 3, versículo 13: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Mas, após Paulo se oferecer para pagar os débitos de Onésimo, ele traz à tona um fato muito importante que Filemão deveria levar em conta. Paulo fala: Olha, Filemão, eu pagarei. E aí depois ele diz: Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Por mais que Onésimo devesse algo a Filemão, humanamente falando, Filemão devia muito mais ao apóstolo Paulo. Não um débito material, mas um débito espiritual. Porque foi Paulo que, em meio a todo o sacrifício do seu ministério, trouxe o evangelho a Filemão para que ele fosse salvo por Deus. Então a ideia é que Filemão leia isso e reflita: Poxa vida, eu tenho tantos débitos com outros que eu nunca poderia pagar. Eu me beneficiei do serviço de irmãos, inclusive do apóstolo, que nunca me pediram nada em troca. Eu acho que eu devo, então, perdoar Onésimo da dívida que ele tem comigo. E a gente pode fazer essa reflexão também. Muitas vezes a gente gosta de exigir coisas das pessoas, né? Elas me devem isso, me devem aquilo. Mas você já pensou nas pessoas, o tanto de coisa que elas já fizeram para vocês? Vocês estão em débito com tantas pessoas, e aí você pode colocar na lista seus avós, seus pais, a sua esposa, o seu marido, amigos, professores, escritores, pastores, tantas pessoas que despenderam do tempo e do dinheiro para que você tivesse a formação que você tem hoje. Pense no próprio apóstolo Paulo, nas tribulações que ele passou para que hoje a gente pudesse ter grande parte do Novo Testamento aprendendo dessa carta de Filemão, isso sem mencionar no perdão que nós temos em Cristo Jesus. Não importa o quanto as pessoas nos devem é muito pouco comparado àquilo que nós devemos aos outros e que nós nunca poderíamos pagar. Então, o primeiro princípio que nós temos aqui, nesse finalzinho de carta, que diz respeito ao ato de perdoar, é que nós temos débitos com outras pessoas que nunca poderíamos pagar. E o segundo princípio a gente pode extrair do versículo 20. O seu testemunho ao perdoar pode ser uma bênção de Deus na vida de muitos irmãos. Veja o versículo 20. Sim, irmãos, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima-me o coração em Cristo. Paulo amava aqueles dois irmãos e sabia que a plena reconciliação entre eles ia trazer alegria ao seu coração. E por isso ele pede a Filemão que reanimasse o seu coração ao perdoar Onésimo. E Filemão era um especialista em reanimar o coração dos irmãos, como a gente vê no início da carta, amando a Cristo Jesus, amando os irmãos, e Paulo lembrando isso a ele. E quando a gente vê esse amor sendo exercido de novo e de novo, principalmente no ato de perdão, isso gera alegria no nosso coração. Nós somos animados porque a gente sabe que é o certo a se fazer, a gente sabe que o perdão é uma coisa bela. Irmãos que não se falavam há muito tempo, pais e filhos que estavam afastados, membros da igreja que tinham rixas, e de repente tudo isso acaba porque há perdão e há reconciliação. Perdão reanima o nosso coração, porque nós vemos um reflexo do perdão que nós temos em Cristo Jesus. E Paulo encoraja Filemão a pensar nisso. Perdão não tinha só a ver com as partes envolvidas diretamente, mas traria bênçãos ao apóstolo Paulo, alegrando seu coração, e certamente traria alegria à igreja de Colosso, porque o testemunho cristão seria fortalecido naquela congregação. Irmãos, não só no ato de perdão, mas quando a gente vê os irmãos honrando a Deus, dando um bom testemunho, isso deve nos alegrar. Paulo, lá em Filipenses 2, diz: completai a minha alegria, ele pede para os irmãos. De que maneira? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Obediência a Deus traz alegria, o perdão traz alegria ao coração dos irmãos, fortalece a comunidade. E é claro que o oposto também é verdadeiro. Quando não há perdão, aquilo gera tristeza. Uma falha em perdoar geraria danos à congregação de Colosso, geraria tristeza ao coração do apóstolo e dos irmãos. Então lembre-se que o seu testemunho ao perdoar pode ser uma bênção na vida de muitos irmãos. E o próximo princípio envolvido no ato de perdão é que ele é um ato de obediência a Deus. Lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 3, a gente lê o seguinte: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Nós somos chamados a perdoar quantas vezes forem necessárias. Por isso que Paulo lembra a Filemão no versículo 21: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E aí alguém pode estranhar, porque Paulo disse no início da carta que ele não ia ordenar nada a Filemão, mas ele preferia apelar ao amor. Lá no versículo 8, solicitaria em nome do amor em vez de ordenar. E aí, aqui ele está falando de: certo, estou da tua obediência. Mas Paulo está falando aqui da obediência de Filemão a Cristo. Porque, por mais que o apóstolo não ordenasse Filemão a fazer nada, mas antes apelasse ao amor, à consciência dele, em última instância, o que estava em jogo era justamente a obediência de Filemão a Cristo. Isso porque o perdão não é uma coisa opcional para o cristão. Nós somos uma família comprada por Cristo Jesus. Estamos unidos a Cristo e uns aos outros. E por isso você vai perceber em todas as cartas de Paulo, inclusive nessa carta de Filemão, que ele traz isso à tona o tempo inteiro com expressões que muitas vezes a gente não dá muita bola, como se fosse uma mera maneira de falar de Paulo, mas ele usa direto: Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, em Cristo, no Senhor. Não são expressões vazias, mas todas elas indicam que a igreja não é um amontoado de pessoas, não é um clube, não é uma sociedade filantrópica, não são consumidores que se reúnem para consumir bens e serviços, mas é a família de Deus, é o corpo de Cristo a quem nós devemos obediência. Somos unidos a Cristo Jesus e somos unidos como irmãos por Cristo Jesus. E por isso é o nosso dever manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, pedindo perdão quando nós ofendemos alguém e perdoando quando aqueles se arrependem e nos pedem perdão. Eu não sei se vocês já ouviram falar da... Está meio que na moda isso lá na Europa. Igrejas de ateus. Eles se reúnem aos domingos, tem músicas, leituras, reflexões, né? E até algo parecido com um sermão. Obviamente não tem menção nenhuma a Deus, a Cristo Jesus, talvez até tenha para falar mal, mas se prega ali a pseudociência, o materialismo científico e todas essas bobagens. Mas a ideia desses, entre aspas, irmãos, é formar uma comunidade de pessoas que têm os mesmos valores, que partilhem da mesma identidade. Inclusive, uma das principais denominações, se eu posso falar assim, é a Sunday Assembly, lá em Londres. Eles têm até um lema, né? Viva melhor, ajude com frequência, admire-se mais. Mas por mais que eles tentem imitar a igreja, por mais que eles tenham uma rede de ajuda, existe uma coisa que eles não entendem e que eles não têm, e que é aquilo que faz da igreja o que ela é, verdadeira igreja, que é a união com Cristo. Cada crente unido a Cristo, cada irmão unido ao outro, um corpo vivo. Nós não precisamos tentar criar uma união, mas ela já está criada, a gente não fabrica, não força nada, estamos unidos a Cristo, por isso a gente deve manter esse vínculo da paz entre nós e a gente deve obedecer ao Senhor Jesus. E claro que Paulo não expõe tudo isso exatamente aqui, mas em suas outras cartas ele expõe, mas ele quer deixar claro para Filemão: Filemão, Onésimo é teu irmão em Cristo. Receba-o, trate como Cristo te ordena, obedeça o Senhor Jesus. Isso sempre vai servir para nós também. A gente precisa superar qualquer barreira com os nossos irmãos, porque nós somos um em Cristo, nosso Senhor, e é nosso dever como cristãos em buscar a paz na medida do possível com todos. E Paulo está certo de que Filemão vai fazer isso. E ele ainda fala: olha, eu estou certo, Filemão, de que você vai fazer isso obedecendo a Cristo e muito mais do que aquilo que eu estou te pedindo. O que ele está falando? A gente não sabe ao certo. Talvez ele estivesse falando da liberdade de Onésimo, das suas obrigações como escravo, como servo. Segundo estudiosos, a média que alguém permanecia escravo naquela época no Império Romano era de 10 anos, mas essa liberdade era dada àquele servo, àquele escravo que tinha servido fielmente. E é óbvio que Onésimo, olhando dessa perspectiva, estava longe de ser liberto, porque não cumpre, não preenche esse pré-requisito para a liberdade. E talvez Paulo, quando ele fala: você vai fazer mais do que eu estou te pedindo, talvez fosse um pedido a Filemão para não retardar essa possível libertação de Onésimo, ou então mesmo ele poderia pedir que Filemão libertasse logo Onésimo. E a outra possibilidade, que eu acho que deve ser a mais provável, é que o mais do que eu estou te pedindo aqui era que Filemão permitisse que Onésimo voltasse como escravo ou não para ajudar Paulo no seu ministério em Roma, onde ele estava preso. O desejo principal dele é que os dois se reconciliem e se tratem como amados irmãos. Mas ele estava certo de que Filemão ia fazer mais do que isso ainda. E no versículo 22, Paulo diz: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo esperava sair da prisão, ele tinha essa esperança. E ele disse, inclusive, que essa liberdade se daria por meio das orações dos irmãos. Deus é soberano, mas ele usa a oração dos seus filhos para cumprir os seus propósitos. E pelo que tudo indica, isso aconteceu. Paulo foi liberto da prisão, fez mais viagens missionárias antes de ser preso novamente e decapitado em Roma, mas a gente não sabe se ele conseguiu visitar Filemão e Onésimo. Mas aqui na carta, nesse momento, esse era o desejo do apóstolo. Se possível, ele queria visitar a igreja em Colosso e ver como terminou a situação entre os dois. Ou seja, Filemão teria de prestar contas ao seu líder espiritual. E isso é uma coisa saudável. Deus colocou líderes que zelam pelo bem espiritual da igreja, e uma das funções deles é justamente a supervisão, ajudando os irmãos nas dificuldades. E daqui, desses últimos versículos, a gente pode extrair mais um princípio, então, relacionado ao perdão. O perdão do cristão não é uma questão meramente privada. Dependendo da ofensa, inclusive, o perdão envolve líderes e irmãos da igreja. Paulo queria ver como a situação foi resolvida. E no versículo 23, ele fala também de irmãos que estavam cientes daquela situação, que eram testemunhas do que Paulo pediu a Filemão. E ele manda saudação a esses irmãos aqui. No versículo 23, ele fala de Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Epáfras era provavelmente o principal líder da igreja em Colosso, pelo que a gente pode observar da carta de Paulo aos Colossenses, mas naquele momento ele estava com Paulo em Roma. E curiosamente aqui ele diz que Epáfras é prisioneiro com ele e de Aristarco ele não fala nada. Mas se você vai lá no finalzinho da carta de Colossenses, você vai ver o oposto. Aristarco é prisioneiro com ele, enquanto de Epáfras ele nada disse. E alguns sugerem, então, que essa prisão dos dois não era literal, mas ele estava falando de maneira metafórica, que mostrando que eles eram prisioneiros no sentido de fazer a vontade de Cristo Jesus juntamente com Paulo. Mas há a possibilidade de eles realmente serem prisioneiros com Paulo, né, fisicamente. Ele fala também de Marcos, que era João Marcos, o primo de Barnabé, um cara que tinha falhado com Paulo na primeira viagem missionária, mas que depois voltou a servir o apóstolo e é o autor também do Evangelho de Marcos. Depois ele menciona Demas, que é o mesmo de que ele fala lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, falando que ele abandonou Paulo e possivelmente abandonou também a fé definitivamente. E por último ele fala de Lucas, o médico amado, autor do terceiro Evangelho e do livro de Atos, que frequentemente acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias. Todos esses irmãos aqui sabiam da situação ocorrida entre Filemão e Onésimo, porque era pública. E Paulo, apesar de tratar diretamente com Filemão nessa carta, vocês perceberam que ele se dirigiu à igreja de Colosso. E ele termina de novo, mostrando que mais irmãos estão cientes. E no finalzinho, no versículo 25, ele pede que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, se dirigindo de novo à congregação. Então, a igreja, de uma certa maneira, estava envolvida naquele processo de reconciliação. E Filemão, além de prestar contas a Paulo, deveria também prestar contas à sua congregação. Então, irmãos, até aqui a gente viu alguns princípios envolvidos no ato de perdoar, no finalzinho dessa carta a Filemão. Você tem débitos com outras pessoas que nunca poderia pagar. O seu testemunho ao perdoar pode ser uma bênção de Deus na vida de outras pessoas. O perdão é um ato de obediência a Deus. O perdão do cristão não é uma questão meramente privada. E por último, de acordo com esse versículo 25, a gente pode extrair que o perdão genuíno só é possível pela graça de Deus. Paulo começou essa carta falando da graça de Deus e ele termina falando da graça de Cristo sobre a congregação. É um reconhecimento de que a gente só pode agradar a Deus com as nossas vidas pela graça dele. E aquilo que era impossível de acontecer, muitas vezes, como um perdão, só é possível pela graça de Deus, como a gente viu lá no início da pregação, na vida do Zamperini e na vida de Filemão também. Ele podia perdoar Onésimo de maneira genuína, só com a graça de Deus. E, meus irmãos, a gente não sabe qual foi o final da história, mas o fato de Filemão ter preservado essa carta, permitindo que ela circulasse entre as igrejas, sugere que ele realmente perdoou Onésimo. Alguns acreditam, inclusive, que ele foi, que ele encaminhou Onésimo para ajudar Paulo em Roma e que lá Onésimo se tornou um grande homem de Deus. Inclusive, existem alguns registros históricos interessantes, sugestivos. Vários anos após o ocorrido nessa carta, um homem chamado Inácio de Antioquia, que foi um dos grandes mártires cristãos, enquanto estava sendo transportado de Antioquia para Roma para ser executado, escreveu cartas a várias igrejas. E quando ele escreveu para a igreja de Éfeso, ele a endereçou ao bispo Onésimo. Possivelmente, era o mesmo Onésimo, o ex-escravo fugitivo de Filemão. E aí a gente vê o poder do Evangelho de transformar vidas. Por fim, irmãos, esse livrinho é curtinho, mas ele deve nos levar a refletir mais uma vez sobre o perdão. E eu queria deixar mais uma vez algumas perguntas para a gente se fazer no final desse livro. Será que há marcas de falta de misericórdia em nossas vidas? Há alguém para quem você precise pedir perdão? Há alguém que você precise realmente perdoar, mas não consegue? Talvez essa pessoa esteja até mesmo do seu lado hoje, ouvindo essa pregação. Não retarde esse ato de reconciliação. Arrependa-se e peça perdão àquele quem você ofendeu, ou, se for o caso, deixe o seu orgulho de lado, obedeça a Deus e perdoe aquele que te pede perdão. Pode ser uma situação difícil, eu entendo, mas ninguém disse que ia ser fácil. Perdoar vai completamente contra a nossa carne, mas o perdão é o coração de um novo ser que agora é revestido de Cristo Jesus, que nos perdoou sem merecermos de coisas que nunca poderíamos pagar. Que a graça do Senhor nos capacite. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse livro tão precioso de Filemão. Obrigado por essa carta escrita por Paulo. Ao final dela, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a observar tudo aquilo que Paulo pediu para Filemão fazer e que possamos aplicar nas nossas vidas. Sabemos que constantemente ofendemos o nosso próximo, constantemente somos ofendidos também. E nós pedimos que o Senhor não nos permita ter um coração vingativo, cheio de amargura, mas, pelo contrário, um coração que é perdoador, que é misericordioso. Que o Senhor nos ajude a aplicarmos esse perdão, Pai, que foi concedido a nós através de Cristo, que nós possamos espelhá-lo na vida de outras pessoas também, para que o teu nome seja glorificado, para que traga alegria também à igreja e que a gente possa, assim, obedecer ao Senhor, sempre dependendo da tua graça. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o nosso culto termina aqui. Que o Senhor abençoe todos vocês.